Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render.
Vocês acharam que nós não voltaríamos? Algumas pessoas aí do outro lado falaram, tá bom. Depois que os 10 mil saíram de 10 mil, foram pra 9 cacetadas, os caras ficaram com vergonha e foram embora. Não. A vida é feita de um conjunto de coincidências. O nosso glorioso Carlos Castrucci teve as suas merecidas férias. Ele poderia ter voltado na última quinta-feira, estava à disposição. Mas aí, com o meu braço esquerdo enfaixado, não ia dar para operar a mesa. Então, o bom senso impôs que nós voltássemos hoje, senhoras e senhores. Muito boa tarde a você que nos acompanha pela TC Rádio, 3 horas mais 2 minutos, estamos ao vivo. Depois você pode acompanhar também pela sua plataforma de streaming e podcasts predileta. Deve ser o caso de muita gente que apertou o play agora. Vamos juntos nesta quinta-feira. Alguns fatos quentes a gente vai repercutir justamente pelo fato de o programa ser ao vivo. Você nos acompanha pelo YouTube e através do chat interage conosco, ou então através do nosso Whats lá da TC Rádio. Você sabe que o caminho não falta para participar e para interagir. Aí vamos ao que aconteceu. O homem tá lá na outra ponta, já vou falar dele ali, ó. A nossa carteira, que se despediu da, eu diria assim, temporada de descanso do Carlão, abaixo dos 10 mil, já está em 11 mil cravados. Foi uma subida no período de 11,2%, temos assuntos a tratar. O Ibovespa no mesmo período subiu menos, 10,8%. Vamos falar de Imobli, que foi simplesmente a maior alta. Sabe quanto? Quase 50%. Em compensação, a GM recuou 14,7%. E a gente também vai falar a respeito da estratégia, se é que houve alguma mudança na composição dos 10 mil. Você também vai saber a perspectiva do Carlos em torno das recentes decisões de política monetária, tanto no que diz respeito ao Copom, quanto decisões lá da Europa, Banco da Inglaterra, também o Banco Central Europeu. E, claro, vamos falar de Estados Unidos. Afinal de contas, já é a próxima decisão mais forte que tem que estar no radar. E as últimas fotografias de mercado de trabalho, considerando o relatório ADP, não foram lá tão positivas assim. É isso, tamo junto e tamo de volta, meu caro Carlos Castrucci. Bem-vindo! Bora lá inaugurar esse segundo ciclo. Descansou bem?
Fala, Léo, estou de volta aqui, né? Tava com saudades já de fazer esse programa aqui com você e falar com toda a nossa audiência, responder perguntas e assim em diante. Consegui descansar bastante, sim, né? Até tava comentando com você nos bastidores, é impressionante como a gente subestima o poder de férias, né? De descanso na nossa produtividade, né? Então, energia renovada, vamos lá para um ano que promete pegar fogo.
E como promete, bora lá! Nosso programa tá só começando.
Este é o podcast Os 10 Mil Deles, um reality que faz o seu tempo render.
Muito bem, vamos começar a conversar, Carlão. Até porque nós não tivemos tempo de bastidor para falar, aqui é tudo ao vivo mesmo. Mas fica muito claro para mim aquela sua tese de que o tempo com que o mercado desidrata é bem diferente da tendência de tempo com que ele volta a hidratar. A gente viu a bolsa de lado e para baixo durante tanto tempo, em especial a partir de outubro do ano passado, e aí você já teve um mês de agosto ainda positivo, mas começava uma certa desconfiança. Veio setembro, o clima começou a azedar. Aí setembro, outubro, novembro, dezembro, foram 4 meses difíceis para o investidor da Bolsa Brasileira. Alguns papéis, poucos, ainda davam alguma alegria, a tese de algumas pessoas ainda fazia sentido, mas na maior parte das estratégias de investimento, resultados bons não vinham sendo colhidos. Isso posto, vem janeiro, uma entrada espetacular do investidor gringo na Bolsa Brasileira. Quase 33 bilhões de reais apenas no primeiro mês do ano. E uma volta rápida de fluxo que fez com que muito papel destroçado, ainda que se mantenha hoje barato, tenha conseguido respirar. E é impressionante como você bateu nessa tecla ao longo do último semestre de 2021. Gente, quando voltar, a tendência é que fundamento seja mais ouvido e que a gente tenha uma resposta muito mais rápida do que do outro lado, quando vem o choro e quando vem a desidratação. Foi isso, né, irmão?
É, Léo, assim, uma metáfora que eu gosto muito de usar é a metáfora da mola, né? Então, assim, o mercado ele funciona como uma mola, né? Então, vou pegar aqui no caso da bolsa caindo, que foi o cenário que a gente viu. A gente viu a mola sendo comprimida aos poucos, cada vez mais comprimida, foi comprimindo, 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 a hora que solta, ela volta de uma vez só, né? A mesma coisa vale pro outro lado também, né? Se a gente vê, por exemplo, um cenário de bolha, onde você vê a mola esticando, 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 a hora que você solta, ela comprime muito rápido. O mercado funciona mais ou menos da mesma forma, né? Por quê? Porque ele tá, em ambos os cenários, ele tá se distanciando muito do racional, se distanciando muito da média. E foi isso que a gente viu ao longo desse semestre, que a gente pode falar, dos últimos 6 meses, na Bolsa Brasileira, principalmente, né? Então a gente viu, primeiro ali, as empresas continuando a entregar resultados satisfatórios, mas pelo lado do macro, né, da taxa de desconto, a gente via ali taxa de juros de longo prazo subindo, taxa Selic, que é a taxa de juros de curto prazo subindo, isso impactando os modelos, isso trouxe ali aquela questão da necessidade, da volta da atratividade da renda fixa, que causou um fluxo vendedor em bolsa, não só por medo, mas por conta da atratividade de renda fixa. E tudo isso foi fazendo com que a mola fosse cada vez mais espremida, né? E conforme essa mola foi sendo espremida, uma coisa que vale é que nenhum movimento ele é para sempre, ele é eterno, né? E o que a gente viu foi que, simplesmente, eu até comentei isso no último episódio antes de eu entrar de férias, né? Que a gente precisava ter paciência, porque era só o fluxo vendedor acabar, e uma hora ele acabaria, né, a questão da liquidação dos fundos e assim em diante, para que a gente visse uma reprecificação. A gente não precisava de muita coisa no mercado para ver uma reprecificação dos ativos. E o que aconteceu ali, na verdade, na segunda quinzena de janeiro, né, porque a primeira quinzena foi devastadora, né, era um movimento de pânico absurdo. Foi que simplesmente esse movimento forte vendedor foi reduzindo, perdendo força e se esgotando, não tinha mais quem vender o quê, né? Então só sobrou os compradores, foi praticamente isso, e aí a gente vê essa volta muito rápida, né? Então, até fazendo aqui, trocando um pouco a ordem, a gente viu, por exemplo, que Mobile, que é um papel mais small cap, subiu 50%, e o small cap até tudo bem porque elas são mais voláteis, né? Mas se a gente pegar do último episódio até esse, bancos subiram na casa de 15%, empresas de construção subiram mais de 20%, pelo menos as que a gente tem na carteira. Mais algumas aqui que eu anotei, deixa eu até pegar, tipo Panvel, uma Panvel da vida, ou uma Pets da vida, são empresas ligadas a varejo aqui brasileiro, subindo quase 30%. Então você vê que é um movimento de reprecificação muito forte, e não só em small caps. Então não é um movimento isolado, né? Foi um movimento na bolsa de uma forma geral.
E aí vamos também colocar aqui a observação de que não é porque a bolsa voltou rápido que ela já está cara ou com preço justo, mas muito pelo contrário. Quer dizer, para quem acompanha o micro e as entregas, os resultados das companhias, continua havendo a classificação de que elas, em boa parte, continuam pornograficamente baratas, muito descolado. Mas a questão é que esse descolamento deu uma diminuída. Carlos, vamos tratar agora de alguns assuntos assim de macroeconomia? E depois a gente vai aprofundar para o micro e vai falar de algumas companhias. Mas primeiro, vamos dar um pulo lá nos Estados Unidos. Vamos falar da última decisão do FONC e o mais importante para o investidor, que é o que tem de acontecer para março. No caso do Copom, e já a gente chega no Brasil, já está mais claro o que vai rolar em março. E já está mais claro o curso da política monetária ao longo de 2022. Foi um compromisso honrado ontem na reunião do Comitê de Política Monetária, na verdade na decisão e no comunicado. No caso dos Estados Unidos, o mercado achou que o comunicado veio bem, depois na coletiva o Jerome Powell deu algumas sinalizações que deixou o mercado mais preocupado. O fato é que a expectativa e tendência é que o ciclo de elevação de juros comece em março. As dosagens a gente vai saber conforme essas reuniões se aproximam, a de março no caso, mas o fato é que esse aperto monetário deve ter início. Cara, qual o balanço que você fez desse ritmo de condução da política monetária nos Estados Unidos? E o que você está esperando que venha pela frente? O Data Castrucci aponta para o quê?
Você vê assim, você me jogou numa fogueira agora, né? Porque você vai olhar as projeções dos bancos americanos, dos economistas americanos para condução da política monetária. Eu acho que eu nunca vi tanta divergência assim num espaço tão curto de tempo, né? Então tem gente falando em três ou quatro altas no ano, gente falando em 7, assim. É uma diferença muito grande, né? A gente tá falando de um período de um ano, não é que a gente tá falando de uma condução de política monetária pelos próximos 3, 4 anos. Então, assim, eu acho que a grande questão é a incerteza tá muito grande, né? E, de novo, né? Um jargão que eu gosto bastante, que o mercado ele não tem medo de crise, ele tem medo de escuro. E o mercado está ficando cada vez mais no escuro com relação à condição da política monetária americana, né? Claro que a gente tem que ter uma distinção muito grande entre Estados Unidos e entre Brasil, né? Lá as coisas são organizadas, as coisas funcionam de uma forma geral. e elas são bem mais previsíveis, né? Então, essa incerteza da política monetária americana, ela é, assim, pra gente aqui, se fosse um cenário brasileiro, seria quase que uma certeza, né? Porque é algo que não é muito, muito impactante. Mas o que eu espero, tá? Eu acredito que, assim, o Fed, por mais que o mandato dele seja emprego e inflação, é claro que ele olha também desempenho das bolsas, né? Então, o que o Fed está tentando fazer é preparar o mercado para um cenário de restrição monetária, né? Então, com aumento de juros, com o início da venda de ativos, né? Que é algo que foi que é recente essa ideia. E ele vai dosar isso de acordo com o que acontece com o mercado, né?
É que assim, Carlos, de fato, é uma puta de uma sinuca de bico, porque de um lado você tem uma inflação permanente, você já tem movimentações, inclusive de bancos centrais desenvolvidos elevando taxas, o grande exemplo é o Banco da Inglaterra, foi de 0,10 para 0,25 e hoje de 0,25 para 0,50. O Banco Central Europeu, por enquanto, está segurando ali no zero, mas você tem uma certa pressão. O americano, isso está derretendo a popularidade do Biden, não está acostumado com uma inflação de 7% e está exigindo ali melhoras. E o próprio Biden sabe que o sucesso das eleições legislativas desse ano e de uma eventual reeleição ou passagem para outro personagem democrata depende pra caramba de popularidade, que por sua vez depende de controle inflacionário. Então você tem esse lado da história. E de outro lado, você pega o relatório ADP dessa semana, que é uma prévia do payroll, você ainda não tem o aquecimento do mercado de trabalho na proporção e na intensidade que se imaginava. E de outro lado, você tem uma China do outro lado do planeta que está reduzindo juros para continuar estimulando o crescimento econômico. Então, quer dizer, é um tabuleiro com... E aí essa divergência. Você vê que tem gente falando em 3 altas ao longo do ano, gente falando em 7 altas ao longo do ano. Eu não queria estar naquela cadeira, não.
Então, e assim, eu posso até usar o exemplo real aqui, né? Que nas minhas férias eu estive nos Estados Unidos e...
Isso é outro nível, hein, bicho?
Não, mas aí eu faço data castrute, né? Então eu fico lá perguntando pra galera, né? Pô, e aí, como que estão as coisas? Não sei, você entra no Uber, a primeira coisa que eu pergunto é, pô, como que estão as coisas? E o preço, a gasolina? E, assim, o pessoal tá assustado, porque imagina que, assim, é uma geração, que assim, quem tem 50 anos para baixo não tá acostumado a conviver com inflação. O cara compra a mesma camiseta há 10 anos e paga o mesmo preço pela camiseta há 10 anos.
Cara, isso aí que você tá falando é valioso, hein? Porque aí é um privilégio nosso, né? Como aqui produção de conteúdo. Quer dizer, você teve lá, né? Pra onde você foi?
Fui pra Miami, principalmente ali na Flórida.
Olha, tá vendo? Você que dá uma escapada aí fazendo compra nas outlets brasileiras, o menino aqui pegou ali o seu super jato, foi pra Miami e, brincadeira à parte, é um cara que teve interesse de saber no termômetro do americano médio ali como é que tava a percepção da inflação. E os caras estão assustados.
Então. Então, assim, problema de combustível não é só nosso, não, né? O pessoal lá fala, pô, gasolina tá muito cara, como assim? O galão tá 3 dólares, 3,20, era 2. Então, assim, o pessoal tá estranhando, porque a gente está acostumado a viver com inflação, com aumento de preço, né? Normal, todo ano você espera aumento de preço em tudo, no corte de cabelo, em tudo.
Lógico.
Lá não, entendeu? Lá as coisas são constantes, então é um ambiente novo para o americano, né? Assim, realmente não é uma situação trivial, tá? Essa questão de como manejar a política monetária, porque também... Aí tem o outro lado, né? Assim, se você aperta demais a política monetária, se você assusta o mercado, muitas crises começam por falta de confiança no mercado, né? Então, crise, eu digo, é retração econômica. Então, imagina os Estados Unidos dar um passo maior do que a perna na questão do aumento de juros, de retirada de liquidez. E isso, de certa forma, não consegue impactar muito bem a inflação, porque a inflação muito vem pelo lado da oferta. Em contrapartida, isso gera uma retração econômica, um aumento do desemprego. Imagina aí para onde que vai a popularidade do governo, putz, como que vai ser os Estados Unidos, entendeu? Então, chão, realmente, né? Assim, eles não vão acelerar mais do que eles estejam confortáveis em acelerar a política monetária, né? A política monetária mais restritiva. Porque o risco é muito grande. Assim, é melhor você errar para menos nesse caso, deixar a inflação correr um pouquinho mais, do que você assustar o mercado e a economia e gerar ali uma retração econômica que pode machucar muito o americano de uma forma geral.
É lógico.
Tá mais caro e sem emprego, né?
Claro. Agora, lá você sente que eles atribuem a questão inflacionária a essa questão de excesso de liquidez, é uma noção mais econômica madura, os caras falam, não, realmente, liquidez, agora tá voltando, aquela coisa faz parte, ou os caras não querem saber, botam na conta do Biden e a coisa tá feia?
População, assim...
Não quer saber, né?
É tudo igual, assim, tá ruim a situação econômica, a culpa é do presidente. Essa é
automático.
É automático, isso, né?
Bom, gente, então falamos dos Estados Unidos e falamos muito bem, inclusive o nosso correspondente direto do Miami aqui trouxe o seu balanço. Agora a gente muda o eixo e vem pro Brasil. Vamos falar antes, Europa. Vamos dar um pulo na Europa lá rapidinho, pelo seguinte, Carlão, você viu que o Banco da Inglaterra continuou apertando questão monetária e subiu juros. Banco Central Europeu, por sua vez, mantém 0 a 0. O impacto europeu para o mercado brasileiro é ínfimo perto do impacto americano. Mas ainda assim, vale te ouvir rapidinho. O que você está achando da condução monetária por lá? A inflação está bem forte também, a exemplo dos Estados Unidos.
Aqui Estados Unidos é o mais relevante, mas Europa tem um problema maior do que os Estados Unidos, né? Porque ela já tem um problema de crescimento, né?
É, então, intrínseco, né? População mais velha.
População mais velha e assim em diante. Então, eles vão ter que tomar ainda mais cuidado, né? Mas eu acredito que a inflação lá ainda está um pouco mais dissipada do que a inflação nos Estados Unidos, né? Está um pouco menos forte do que nos Estados Unidos, na Europa. Porque o hábito de consumo, assim, a economia americana, o americano, ele tem o hábito de consumo muito forte, né? Então, o lado da demanda, ele é forte. Mesmo com o aumento de preço, o pessoal continua consumindo, comprando casa, comprando carro, trocando de carro e assim em diante, vivendo de certa forma alavancado, né? Então, eu acho que o Banco Europeu está tomando o caminho certo também, né? Pelo que tem de hoje na mesa, né? Muito difícil você saber se vai ser certo lá na frente ou não.
E tem esse asterisco que você fez bem de colocar. Você tem uma configuração diferente para o continente, para o bloco, para a região. Outras preocupações diferentes das americanas. Algumas são comuns, por exemplo, a insistência inflacionária, mas outras muito diferentes com a própria idade média da população e a dificuldade do crescimento. O Japão é um caso bem parecido e talvez o extremo, né, desse problema do crescimento ali, o fadado a dificuldade de crescimento. Você tem deflação histórica no Japão, você tem uma outra configuração que vai também impactar e exigir uma outra política monetária. Deixa eu pagar um urgente do painel Mover Pro, como o produto é ao vivo, pintou urgente, a gente paga também. Ó, UBS reduz preço-alvo de ação da Meta de 400 para 280 dólares. O banco UBS, que é uma das mais respeitadas instituições no mercado, reduz o preço-alvo de ação da Meta, sim, o grande conglomerado que abaixo de si tem Facebook, Instagram, etc., de 400 dólares para 280 dólares. Antes de eu falar do Copom, Carlão, a gente já chegou a ter papéis do Facebook. Não sei se nós mantivemos a posição em Face, que hoje virou Meta. Mantivemos ou não mantivemos?
Não.
Tá com a estrela, hein?
Às vezes dá sorte, né? Mas assim, Meta a gente sai. Na verdade, assim, a gente... vou até trazer um pouco aqui, inverter um pouco a ordem. A gente ainda tem uma alocação em bolsa americana, mas conforme eu ia falando há algum tempo já a questão dos ciclos, né, que eu via de contraste entre o ciclo de mercado brasileiro e o ciclo de mercado americano, hoje em dia a nossa posição no mercado americano está só em 6%, tá, da carteira, já chegou a ser 20%, quase 25%.
Porque você viu uma simetria gigante no Brasil, aumentou a posição aqui e esvaziou de lá.
Isso, e um dos fatores que estavam me preocupando nos Estados Unidos é justamente isso. Assim, a gente vai ter aperto da política monetária lá, já está dado, né? E esse aperto da política monetária vai dar restrição de liquidez. Lá as coisas são o que a gente chama de precificadas à perfeição, né? Principalmente as empresas de tecnologia. Assim, as techs que geram lucro são precificadas à perfeição. E as techs que não geram lucro são precificadas a liquidez, né? Uhum. Quanto mais liquidez, mais compra, né? Teoricamente, deve subir mais. Essa aqui é a ideia. Mas essas empresas são precificadas à perfeição. O que acontece? Qualquer pequena surpresa negativa, ainda mais num ambiente onde a aversão ao risco está maior, o impacto é muito grande. E é o que está acontecendo com Facebook hoje. Mas só para voltar para o racional, então, por isso, eu estava sem alocação em empresas de tecnologia, né? Então, tanto Amazon quanto Facebook, a gente zerou taticamente, no fundo, justamente por conta desses riscos que a gente estava enxergando. Além disso, a questão do momento de resultados, né? Eu acredito que, assim, Amazon a gente vai ver hoje, né? Mas o momento de resultados de Facebook, eu vou falar de Facebook especificamente, da Meta, ele não é positivo, tá? Primeiro porque, assim, você tem uma base comparativa muito forte, tá? Entre o ano de 2020 foi muito bom, o ano de 2021, o primeiro semestre foi muito bom, foi muito crescimento, então a sua base comparativa tá muito forte. Pô, o Facebook tem mais de metade da população como usuário mensal, né? Da sua plataforma de uma forma geral, né? Da família de aplicativos. Então é difícil você manter um crescimento de base de usuários na casa de dois dígitos, tendo já mais da metade da população com você. E fora isso, você tem a questão da concorrência do TikTok, que veio muito forte, né, pro Instagram. E isso acaba também atrapalhando a questão tanto de crescimento de base de usuários, quanto o crescimento da vontade das pessoas de
estarem ali, né?
Estarem lá e de fazerem propaganda. Lá pagarem o Facebook para fazer propaganda, né?
Que é a grande receita.
Então, assim, quando você soma por um lado, Léo, essa parte, assim, vai ser um pouco mais difícil de crescer receita. Quando a gente fala da família de apps, né, de uma forma geral, que eles dividiram agora o negócio entre família de apps e reality labs, que eles chamam, né, que é tipo laboratório de realidade virtual, realidade aumentada, coisa do gênero, que são as novas soluções para o metaverso e assim em diante. Quando a gente fala da família de apps, vai ser difícil crescer a base. Então, eles têm que conseguir crescer o ticket de advertisement, né? Então, aumentar a quantidade de pessoas que fazem propaganda, a quantidade de propagandas feitas por usuário e o preço pago por propaganda.
Perfeito.
E, assim, já está difícil fazer isso, ainda mais com uma concorrência do TikTok. E fazendo até um parênteses aqui, Léo, assim, você vê, assim, você conversando com pessoas de mídia hoje em dia, que todo mundo fala, meu, tá muito difícil crescer no Instagram, né? Então, as pessoas simplesmente estão decidindo sair do Instagram para conseguirem crescer mais em outra plataforma, porque o Instagram, de certa forma, está meio saturado. Então, isso conta, sabe, na hora de crescer
Lógico.
Usuário, de crescer nível de receita, né, com publicação e assim
cara,
em diante.
E rede social é os seus atores. Basicamente, o valor de uma rede social é o número de atores que dentro dela estão. Aí você fala, mas eu não sou ator nem atriz. Não, estou dizendo aqui usuário, né? Quer dizer, quanto mais gente você tem ali dentro, mexendo, publicando, interagindo, engajando, mais valor você tem. E o TikTok, também com muita estratégia dos caras de favorecimento do algoritmo, tá dando incentivos gigantes para atrair cada vez mais pessoas. Você está viabilizando exatamente como você pontuou, crescimento, ascensão, né?
Perfeito. Então, assim, isso muda, sabe, no ambiente competitivo. Chega uma hora que a plataforma satura de uma certa forma e aí as pessoas ficam desestimuladas a tentar crescer, a investir na plataforma assim em diante, porque o retorno do investimento já não está sendo tão relevante, né? Tá, quem consolidou, consolidou muito bem. Quem está vindo de lá de baixo não está tá mais difícil de consolidar. E, então, isso pelo lado da receita, né? E aí, quando a gente olha pelo outro lado, tá, do Facebook, assim, para você ter uma ideia, a despesa consolidada de Facebook em 2021 foi de US$71 bilhões, tá? O guidance deles, ou seja, o quanto eles esperam de despesa no ano que vem, é de US$90 a US$95 bilhões. Então, você está subindo de US$20 a US$25 bilhões de despesa. Isso por quê? Porque eles estão investindo muito forte na questão do metaverso. E assim, então tem muito investimento, tem muito aumento de despesa com infraestrutura, com gente, né? E assim em diante. Mas no final, quando a gente olha para o lucro, então você tem receita crescendo menos do que despesa. Então, o cenário para crescimento de lucros do Facebook, e é uma empresa de crescimento, no curto prazo ele está comprometido, né? Então, a questão do momentum de resultados que eu falo. Então, assim, os resultados dos próximos períodos não devem ser bons. Isso para ação não é bom, entendeu? Isso significa que Facebook não é mais uma boa tese e que essa queda não é uma oportunidade? De forma alguma, porque se você acredita na questão da empresa de tecnologia que tem pessoas extraordinárias, e de novo, né, quando você tem pessoas extraordinárias, aqui eu estou falando do óbvio, né, eu estou falando de apps, mas a gente não sabe o que eles estão criando lá, a gente não sabe do potencial que esse metaverso que eles estão criando tem. Então, assim, eu acredito que eles têm muita capacidade de gerar valor com esses novos investimentos que eles estão fazendo, com esse aumento de despesa. Mas isso não vai acontecer em 2022, muito provavelmente, né? Talvez aconteça a partir de 23, 24, não sei, tecnologia evolui muito rápido. Então, assim, a tese de longo prazo continua boa, mas para o curto prazo ele vai ter muita pressão. Empresa de crescimento que não entrega crescimento acaba sendo muito penalizada. O resultado de agora não foi tão ruim assim, tá? Você, olha, foi um resultado bom.
Não, mas você falou do guidance, né? Que são as perspectivas. Só de você sugerir um aumento tão substancial nas despesas, e aquela história também, né, Carlos? Ainda mais aqui em que a gente tem a ótica fundamentalista. Se olhar para a Meta como uma empresa realmente para o longo prazo, apostando nessa tese do metaverso, e nessa revolução, nesse divisor de águas que o conceito vai trazer lá na frente, poxa, é uma baita de uma oportunidade de entrada, inclusive, esses descontos aí atuais. Mas, de fato, no curto prazo, a fotografia implica isso. A receita está crescendo menos proporcionalmente do que as despesas. Ó, são 3h25, deixa eu mandar um grande... Aliás, deixa eu convocar aqui os aplausos do nosso auditório para os participantes desse humilde programa. DDD11, o Cadu tá por aqui, comentem do Copom, comentaremos. Também quero mandar um abraço aqui, ó, pro DDD47, André Giacomoli. O Giacomoli, André Giacomoli tá por aqui. Ele vai lá e fala, olá, tudo bem? Podem falar sobre a Tesla? Será que é uma boa companhia para entrada, ela tá positiva, etc. Carlão, eu sei que a Tesla não é, até onde eu tenho aqui na cabeça, a empresa que você mais explorou a fundo, mas você tem boas noções. O que você diria pro nosso glorioso André?
Fala aí. Não, é que é complicado, porque O que acontece, assim, imagina que... Eu vou fazer um exercício de retorno esperado, né?
Tá.
O que é retorno esperado? Ele é o retorno potencial, caso o cenário se concretize, vezes a probabilidade desse retorno, né? Então, quando você faz um vezes o outro, você vai ter o retorno esperado pro investimento, né? Quando a gente fala de Tesla, como que eu enxergo, assim, em condições... Assim, falando bem de forma simples, tá? Tesla hoje vale, sei lá, seus 600, 700 bilhões de dólares. Por exemplo, vale 10 vezes mais do que uma GM, tá? Só pra você ter uma ideia. Qual que é o retorno potencial de Tesla, né? A Tesla pode entregar um retorno absurdo? Pode, assim, porque o Elon Musk é diferente, porque ele pode criar coisas que a gente nem imagina. E eu não tô nem aos pés do Elon Musk da questão de capacidade, então como que eu vou prever o que ele vai fazer, né?
Tipo, entendeu? Turismo espacial, né? Em 3 minutos o cara foi e voltou, saiu da Terra e voltou.
Então,
né?
Assim, eu não tenho como falar o Elon Musk não vai entregar coisas surpreendentes na Tesla. Ele tem chance de entregar coisas muito surpreendentes. Agora, qual que é a probabilidade, né, dele entregar coisas tão surpreendentes a ponto da Tesla valer pelo menos o dobro de 700, valer pelo menos US$1,5 trilhão, porque é aí que faz fazer sentido você investir em Tesla, né? Se ela puder dobrar, não em um ano, é claro, mas num período de 5, 6, 7, 8 anos. Eu acho que a probabilidade é muito baixa, porque a quantidade de resultado que ele tem que entregar é muito grande, entendeu? Então, eu, como eu faço esse exercício de probabilidade, para mim não faz sentido investir em Tesla olhando para longo prazo. Agora, se você... quer investir na... Se você acredita que a possibilidade do Elon Musk entregar coisas surpreendentes é grande, aí sim pode fazer sentido, entendeu? Mas não é o tipo de tese que eu gosto, porque tem muita incerteza envolvida no fundamento, né, da empresa.
Olha só, tava com saudade dessa trilha aqui, bicho. Ó. Combina com Miami e um whisky. Olha aí, as férias do Carlão. Então, ó, às 3h28, vamos falar do cupom agora, porque você falou de incerteza na hora de projetar futuro para Tesla, nesse aspecto aí que você colocou na mesa. Agora, se depender do Copom, incerteza para projetar a política monetária brasileira é o que eles do comitê tentaram jogar para longe ontem. Se fala numa Selic em 12% até o final do primeiro semestre, uma Selic em 11,75% até o final do ano e em 2023 uma Selic em 8%. Me parece, quero te ouvir, mas me parece que os caras fizeram um desenho que já assume um compromisso de lateralização e depois redução da Selic, mas... ele só pode melhorar. Eu acho que os caras já colocaram no quadro ali na parede um desenho de condução da política monetária que tem muito mais chance de melhorar do que de piorar, de ir para além disso. Porque se você considerar que as projeções de inflação até aqui estão rodando a 5% ou 6% para 2022, você tem um juro de 12% com uma inflação paralela de no máximo 6%, é bem, mas bem... remunerar legal com juros, né? Porque você está falando de uma taxa real positiva em 6%. Tem risco no radar e o próprio comunicado registra isso. A commodity do petróleo, quanto que o barril pode explodir. Eu acabei de registrar aqui no painel Mover Pro, são $90 o barril de volta o petróleo Brent a esse patamar. Então, vamos supor que azede muito ali a questão geopolítica envolvendo a Ucrânia e você tenha uma crise energética que se traduza, no caso do petróleo, com um aumento que o leve para $100. Como é que isso fica? Ainda que o câmbio tenha dado uma melhorada nos últimos dias, você ainda tem o câmbio fora de lugar aqui no Brasil. Então é complicado, você tem esse risco. Mas me parece que o Copom traçou um cenário que tem chance mais de vir melhor ao longo do ano do que pior. Qual que é a tua leitura? Como é que você viu o comunicado? E que tipo de dinâmica você acha que essa decisão e o curso dos juros no ano vai impor à Bolsa Brasileira?
Léo, eu gostei, tá? Eu gostei bastante. Assim, eu diria que, vai, da minha memória aqui, foi o melhor posicionamento deste Banco Central de todas as decisões que eles já tomaram, sabe? Porque... assim, uma coisa que eles fizeram que eu acho bastante importante, eu gosto muito das questões de vieses cognitivos, né? Então, a partir do momento, e um viés que é muito forte em qualquer pessoa é o viés da ancoragem, né? Então, a partir do momento que você já projeta um cenário que é plausível, né? Então, não é que eles estão falando de algo esdrúxulo, né? Eles estão projetando um cenário plausível que as pessoas aceitaram, as pessoas já começam a ancorar as expectativas no cenário que eles desenharam, entendeu? Então, assim, eu acho que esse ponto já é bem positivo para mexer com o psicológico do mercado e ancorar. Então, assim, você tem a credibilidade, porque você não está falando de algo absurdo, né? Você não está falando de um juro a dois em 2023. Você ancora as expectativas do mercado de uma forma geral. E com isso, você começa a acalmar a economia, né? E os agentes de mercado, assim, porque... o que a gente vê muito no Brasil, né, nesses últimos meses é que a situação de juros, de câmbio, principalmente esses dois, né, que acabam refletindo na bolsa, eles, essa deterioração não vem por conta de deterioração da economia brasileira, né? Eles vêm por conta da deterioração da confiança dos agentes na economia brasileira. E aí, claro que a gente tem não só o Banco Central, mas também tem a questão fiscal, né? E o Congresso de férias também foi muito bom pro mercado aí nesse primeiro mês, né? Porque a gente não teve muito ruído no ponto de vista fiscal. Mas, então, voltando para Banco Central, tá? Quando ele faz essa ancoragem e coloca uma gordura, porque se a gente está falando de uma inflação esperada para 2022 ali de 6, um pouco abaixo de 6, e de um juro para o final do ano de 11,75 ou 12, olha a gordura que ele tem. Pois porque, assim, o juro real neutro no Brasil gira na casa de 3, vai entre 3 e 4, 3,5 ou 4. Então, se a gente usar 4, que é o limite alto da banda, pô, se a inflação chegar a 8 e não a 6...
Você ainda tem a gordura.
O 12 ainda vale, entendeu? O 12 ainda tá bom. E só de você sinalizar que você está reduzindo o ritmo, né? Porque o problema é ao longo do processo. Então, pô, o pior já passou, né? Agora o ritmo está sendo reduzido, agora a gente vai mais devagar, vai parar aqui, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, já pense em descer. Tudo isso eu acho que foi muito bem absorvido pelo mercado. A gente vê o reflexo disso na curva de juros e assim.
Que desestressou muito. Eu estou pegando aqui ao vivo, você tem, em média, alguns contratos derretendo 15, 16 pontos base. O curto, que vence em janeiro de 2023, DI1 F23, caindo 23 pontos base, a 11,9, abaixo dos 12%. Fazia tempo que a gente não via exatamente essa fotografia. E acho que, assim, te complementando, um outro ponto que me pareceu bastante acertado foi que o Copom não se comprometeu, não contratou alta de X pontos base para a próxima reunião. Achei um baita de um acerto isso, porque é isso, você sinaliza tendência, você sinaliza para onde você quer chegar, mas você não precisa escrever em pedra quantos pontos base você vai ter que decidir. Até porque tem um conjunto de variáveis que deixam muito mais precisa essa decisão se ela for tomada na hora em que ela deve ser tomada. Então eles abandonaram um pouco essas últimas guinadas aí que deram nas decisões recentes e já registrar, não vou dizer em pedra, mas formalizar no documento quanto que proporiam. E o Carlos citou taxa neutra de juros. O que é a taxa neutra de juros? É simplesmente a taxa de juros praticada por um país que, ao mesmo tempo, sirva para combater a inflação sem comprometer o crescimento econômico. Se a taxa neutra para um país da estrutura e forma do Brasil é de 4%, se você tem uma inflação de 3%, o ideal é você, né, bater a inflação e manter a taxa neutra. Então você teria as 7% como uma taxa que seria justa diante de uma inflação de 3%. Então, se a inflação chega a 8% no consolidado de 2022, um juro de 12% permite a conta. Você tem os 8% para neutralizar a inflação e mais os 4% da taxa neutra ali somados. Bem legal e é sempre muito bacana te ouvir, Carlão, também nesse âmbito aí da macroeconomia. Senhoras e senhores, são 3h34, vamos falar ainda mais de companhias. Fiquem à vontade aqui para participar deste humilde programa pelo chat do YouTube ou então pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da TC Rádio. Vamos em firme então, porque já passamos da primeira metade e está indo muito rápido. Eu queria muito entender contigo um pouquinho mais de GM. A GM foi o destaque negativo da nossa carteira. No acumulado do período que você fora esteve, eu também, em função do meu histórico aqui no braço esquerdo, nós tivemos aí uma queda acumulada da GM de 14,7%. Na ponta oposta, a Mobile avançou 49,8%. Menos capitalizada, small cap, então a gente tem mais oscilação mesmo. Agora a GM está longe de ser uma small cap, é uma companhia bastante consolidada. E ela derreteu 15%, é notícia, 15% em, sei lá, 3, 4 semanas, me parece forte. O que rolou?
Então, assim, na verdade, do ponto de vista negativo, eu acredito que foi muito mais a questão de fluxo vendedor nas bolsas americanas de uma forma geral do que fundamento, tá? E a IGM tem um porém aí que eu acho que, assim, aí eu não tenho dado, vai faltar. Mas no comecinho do ano ali, no final do ano, no final de 21 e começo de 22, a GM deu uma paulada para cima. Então, às vezes isso foi mais uma correção dessa paulada para cima que GM deu e acaba ficando meio no 0-0, tá? O que vale destacar de GM é que GM divulgou os resultados ontem, né? Antes de ontem, desculpa. E assim, o cenário para GM continua bastante forte, bastante favorável, tá? Não só falando de longo prazo, né, que tem toda a questão dos veículos elétricos que eles estão entrando, veículos autônomos, a parte de sistemas, de seguro, assim, todas as questões que eu já abordei na tese de GM, mas para curto prazo, assim, para você ter uma ideia, o resultado fechado de 2021 foi lucro operacional, margem operacional e earnings per share, né, que seria tipo lucro pro acionista, né, por ação, recordes da história da GM, tá, em 2021. E para 2022, as projeções são de crescimento em cima desses lucros recordes, tá? E por quê? Primeiro porque, quando a gente fala de carros novos, né? O cenário para carros novos continua com demanda aquecida, os preços estão mais altos, a demanda por carros de maior valor agregado está maior e a gente tem uma redução na questão do problema com semicondutores, tá? Então, quando a gente fala do mercado automotivo novo, isso está bastante positivo. Quando a gente fala de seminovos, que é a parte da GM Financial, né, que trabalha com leasing de veículos, esse mercado também continua muito aquecido, então a margem para a GM Financial continua... as perspectivas para a margem continuam muito favoráveis porque ela está vendendo carro seminovo a um preço, às vezes, até superior do que é o preço desse carro quando ele era novo, entendeu? Então, para 2022, o cenário para a GM continua muito positivo na questão de resultados e isso pode acabar traduzindo também uma parte em dividendos, né? Claro que eles estão investindo muito forte na questão de expansão. Eles têm... agora me fugiu o número, mas acho que era assim, é um pouco menos de 40 bilhões para investir em veículos elétricos e veículos autônomos até 2025, então é muito dinheiro, né, que eles vão investir. Mas mesmo assim, eles acham que eles vão conseguir investir sem alavancar, só com geração de caixa, e ainda deve sobrar alguma coisa para pagar dividendos. Então é uma tese que eu continuo gostando, assim, por isso que eu estou posicionado ainda.
Boa, Carlão. Já tem algumas dúvidas aqui, eu vou pegar a da Larissa, que fala de São Paulo. O que, que você acha que a GM tende a oferecer com a ascensão dos carros elétricos? Está havendo uma guinada interessante nessa direção? A dúvida dela.
Muito, muito interessante, tá? Tanto é que a ideia da GM é praticamente só fabricar veículos elétricos a partir de 2030. E a GM está muito bem posicionada nesse mercado de elétricos. Primeiro porque, assim, quando a gente fala do lado da demanda por veículos, tá? Ele já tem uma plataforma de veículos para vender, né? Então, quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que, assim, de SUV para cima, a quantidade de GM que você vê na rua, porque GM não é só Chevrolet, né? É Chevrolet, é Cadillac, é GMC, é Hummer. Então, assim, eles têm uma penetração dessas plataformas, dessas carrocerias, no mercado americano muito grande, né? E o que acontece quando tem a eletrificação dos carros, não é que eles vão fazer carros novos, eles só vão substituir o motor de parte desses carros do combustão para o veículo elétrico, então a demanda continua, eles conseguem manter o design e esse apetite do comprador, só está mudando o motor e talvez o veículo seja um pouco mais caro do que a combustão, mas a demanda já está criada, entendeu? Então começa por aí. E você não está falando de um carro, de um sedã, você está falando de caminhonetes, de carros que têm bastante saída, de SUVs e assim em diante. Isso pelo lado da demanda. Quando a gente fala pelo lado da produção, né, que é muito importante, a GM ela já investe desde o começo, né, dessa parte dos veículos elétricos dela em produção da plataforma do motor elétrico, né? Então,
própria.
Assim, a carroceria, o motor elétrico, a bateria, ela vai já embutida na carroceria, tudo uma coisa só, né?
Sim.
E eles produzem isso, então eles têm uma empresa que produz a parte de bateria para veículo elétrico. Então eles já estão muito evoluídos, porque eles já dependem muito pouco de terceiros, eles têm um controle de custos, eles têm um controle de produção, então para não faltar bateria para eles, e com isso eles vão conseguir produzir já em larga escala a parte de veículos elétricos, ainda mais com a construção de fábricas que eles estão fazendo agora, né? E tem os planos para os próximos anos, né? Que eu falei que são quase 40 bilhões de dólares investidos em veículos elétricos e veículos autônomos. Então com isso, tá? Pelas minhas projeções, mais ou menos em 2026, 2027, 50% dos veículos vendidos pela GM vão ser veículos elétricos. Veículo elétrico tem mais margem, tem mais preço, então isso é bastante positivo para o desenvolvimento da GM aí nos próximos anos. Eu acredito, né?
Interessante, bem interessante. Tá aí, ó, para Super Lari, muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui, Carlão, para nossa audiência sempre fiel, DDD11, Mário Rael, tá com a gente por aqui, manda um alô. Ele escreveu o seguinte, Carlos, olha aqui, ó. Tô escutando vocês agora, rumo aos 12 mil, meteu aqui aquele smile de óculos assim escuro, um foguete e uma bandeira pirata. Ô, será que a gente chega lá? Chegamos sim, com certeza, viu? Valeu, Rael, tamo junto, obrigado pelo carinho e pela companhia aqui, ele conta cada história, tava dando uma olhada aqui nas mensagens dele, um ouvinte bastante participativo. E Hugo Leonardo, meu xará, lá de Belzonte, alô Minas, ele escreve o seguinte... Ele comenta de Tesla, em cima do que ouviu você falar, Mas até por uma questão de lógica, eu vou dizer o que ele registrou sobre a GM. Ele vai lá e coloca, ó. Então, com um equipamento de alta tecnologia que até transporta pessoas, mas muda o racional mundial para uma matriz limpa. Acho que ele está pontuando aqui o quanto que a GM está tendo que correr atrás de uma mudança de paradigma. E aí ele faz uma crítica, dizendo GM, Ford e as demais me parecem para lá de atrasadas, décadas, estão correndo atrás. Você vê, claro, se você aportou em GM e passou a colocar dentro da estratégia, é porque você sente que a GM, não sei se você concorda, que como o Hugo está constatando aqui, era uma empresa que parecia atrasada, um pouco descolada. Mas o fato é que você vê que ou ela não era atrasada e continua antenada, ou ela está correndo muito bem atrás de um eventual atraso. Qual que é o teu complemento à fala dele aqui?
Assim, depende muito do da abordagem que você está fazendo, né? Porque uma coisa assim, você vai falar, você comparar o desenvolvimento, né? O quanto a Tesla está em veículos elétricos, por exemplo, desenvolvido, e o quanto a GM está, né? Aí você fala, bom, realmente a GM tem que correr atrás do prejuízo, porque a Tesla já nasceu como uma montadora que só faz carros elétricos, já está com a sua plataforma desenvolvida. Então, nessa questão, sim, a GM estaria atrasada, né? Foi uma empresa que ficou muito tempo com o carro a combustão, mas ela está atrasada com relação à Tesla com veículo elétrico. Agora, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração também é o Hugo Leonardo, né? Ele está sempre aqui com a gente.
Está sempre aqui,
né?
Sempre aqui.
Primeiro, um abraço para o Hugo Leonardo. Prazer ter você aqui conosco. A grande questão que a gente tem que levar é que, assim, isso eu falo muito quando eu falo de ESG, né? A empresa assim, que eu vou investir é a empresa que vai acompanhar, vai evoluir de acordo com o mercado, como o mercado evolui, né? Então, hoje, se você olhar a matriz energética do mundo, tá? Hoje, você não consegue trocar todos os carros a combustão pelos carros elétricos. Então, por que uma GM que já tem uma grande,
assim, expertise,
uma grande expertise, tem grande parte do seu modelo de negócio atrelado a carros a combustão, que ainda tem demanda, vai virar a chave do dia para a noite? Entendeu? Não é estratégico, financeiramente falando. A empresa pode quebrar se ela fizer isso do dia para a noite, entendeu? Então, eu gosto da GM porque ela está realmente fazendo uma transição de acordo com a transição esperada para a matriz energética do mundo.
Eu gosto de uma frase que, para mim, resume bem esse espírito, que é assim: o longo prazo é um conjunto de curtos prazos. Por que é legal trazer essa frase aqui? Porque, pô, é lógico, você olha para onde a Tesla está se redirecionando, ela está mirando lá na frente, tá sendo uma vanguardista nesse aspecto. Mas é claro que tem o hoje, tem o amanhã, tem o depois de amanhã, tem a semana que vem. E aí você tem um modelo de negócio muito bem estabelecido com carro de combustão e tem essa questão, né? De todas as três letras do ESG, a S é a mais relevante. Não tenho dúvida disso. Porque não adianta nada você querer limpar a matriz, isso é super fundamental, com esse movimento ao mesmo tempo inflacionar pra caramba o custo e inviabilizar um monte de gente, de cidadão, para fazer as suas necessidades básicas. Simples assim. Então você precisa realmente achar um ponto médio, um equilíbrio de oferta e demanda e ir pouco a pouco. Eu acho que a colocação do Hugo é bem interessante nesse sentido, né? Você tem uma empresa que, até por não ter essa expertise em carro de combustão, preferiu começar do zero já olhando lá pra frente, e é legítimo e bem interessante a sacada, e uma empresa que já domina bastante esse terreno e, ao mesmo tempo, quer concomitantemente continuar dominando esse terreno, mas não quer ficar para trás lá na frente também. Se fez isso com mais ou com menos agilidade, aí, claro, né, vai muito da perspectiva de cada um. Mas que ela tá fazendo, tá fazendo. Obrigado ao Hugo, que complementa e manda aqui: tamo junto sempre. Aí sim, meu garoto. São 15 pras 4. Carlão, deixa eu te puxar também pra gente falar de Amazon. Por quê? Hoje tem expectativa no pós-mercado. A Amazon vai divulgar os seus resultados, as suas fotografias. Que eu lembro, a gente já aportou em Amazon, né? A gente já teve no nosso portfólio Amazon. Até onde eu sei, desde a redução dessa exposição aos Estados Unidos, diante das assimetrias que se localizou no Brasil com essas fortes quedas da Bolsa, também desembarcamos ou reduzimos posição em Amazon. Conta pra gente se temos posição ainda e o que é que você espera pra essa fotografia.
Perfeito, Léo. A gente zerou taticamente também em Amazon, tá? Pelos mesmos motivos de Facebook, né? Então, primeiro, porque a gente tem dinheiro finito, então a gente tem que escolher onde a gente vai colocar, e o Brasil estava mais atrativo. E segundo, porque eu espero que, assim, o momentum, de novo, de resultados de Amazon vai ser mais complicado ao longo desse ano, tá? E já foi no quarto trimestre. Isso em nada muda a minha tese de longo prazo de Amazon, tá? Até porque eu acredito que grande parte da geração de valor de Amazon vai vir da AWS, né? Que é a parte de cloud computing que eles têm. Mas, assim, o que acontece? Então, falando de base comparativa, porque o earnings momentum não vai ser bom. Porque durante a pandemia, 2020 e primeiro semestre de 2021, a gente viu a questão do varejo online, não foi só no Brasil, né? Isso foi no mundo. crescer a taxas exorbitantes, né? Então, quando você olhava a operação de varejo de Amazon, você via a operação de varejo crescendo a margens, a taxas muito grandes. Então, a base comparativa ficou muito forte, a gente viu uma desaceleração nesse apetite pelo consumo online. Então, o negócio de varejo da Amazon, quando a gente fala de receita, deve apresentar uma redução no crescimento, ou se bobear, quase que uma estabilidade no crescimento, nas suas vendas, né? Então, na receita ligada à parte de varejo. E além disso, no varejo, o que aconteceu? A Amazon teve um problema grande lá com a questão de salários, né? Então, ela teve que aumentar salários dos seus colaboradores de uma forma geral e isso reflete no resultado, né? Então, isso aumenta gastos, aumenta despesas, aumentando despesas com a mesma receita, você... Acontece o quê? Reduz margem. Então, a operação de varejo de Amazon deve passar por um momento de estagnação e de aperto, de contração de margens e talvez de crescimento de lucro pequeno ou até redução de lucro. E isso deve ofuscar, em parte, a continuação do crescimento da AWS e que isso vai acabar beneficiando a margem líquida de Amazon no final das contas.
Mas,
né?
Mas o quanto que você acha que o mercado já enxergou isso e foi colocando no preço? Ou você acha que não enxergou, ou se enxergou, não precificou adequadamente? E a gente pode ver, no caso da Amazon, o fenômeno que a gente viu no caso da Meta. Uma pancada de 20%, 22% para baixo. Como é que está o data castrute?
Não, assim, eu acho que assim, a Amazon hoje está caindo bastante, já, porque Sim. a expectativa está relativamente grande. De que isso possa vir a acontecer. Se você for ver a cotação de Amazon nos últimos tempos, você vê que ela já caiu relativamente bastante, tá, nos últimos tempos. Então, Sim. eu acredito que, em parte, isso já é esperado. Tá? É claro que assim, quando vem um resultado ruim ainda, assim, fraco, vamos supor que vem uma redução de venda, né, de lucro, no final das contas. Juntando tudo, a AWS e varejo, vem uma redução de lucro. Isso vai impactar mais o preço da Amazon ainda, entendeu? E a Amazon negocia 50 e poucas vezes lucro, né? Então, tem um crescimento grande embutido. E mais uma vez, eu acho que grande parte disso vem da AWS, não do varejo, que já historicamente gerou pouco lucro ou quase nada, né? Mas, assim, é bom ficar de olho. Por isso que eu acabo continuando de fora de Amazon por enquanto, mas eu gosto muito da tese de Amazon, tá? Até eu acredito que quando a gente faz um paralelo com a Meta, o cenário para a Amazon é melhor do que o cenário para a Meta, falando de... com base no que a gente sabe hoje, porque a AWS vai continuar crescendo, varejo, eles continuam como líderes, não tem um competidor tão forte nos Estados Unidos, que é a principal operação deles. Então, assim, eu acho que é mais uma pressão de curto prazo, tá? Mas, assim, eu acho que esse ano vai ser um pouco complicado para a Amazon, de uma forma geral. Vamos acompanhar, se vier forte o resultado, dependendo do price action do papel, pode ser que eu volte em breve.
Carlos, é o seguinte, deixa eu passear pela commodity do petróleo para pegar a sua opinião sobre a queda de braço que a gente está vendo na Ucrânia. Porque o petróleo Brent está avançando 1,4% agora a quase 91 dólares. Quando eu abri a cobertura hoje de manhã junto à equipe aqui do Expresso da Manhã, na TC Rádio, nós falávamos de um petróleo Brent na faixa dos 88,50. Então você vê que num curto intervalo de horas está saindo de 88,50 buscando 91 dólares. Ainda fica muita apreensão, tensão e incerteza sobre aquilo que pode significar uma eventual invasão russa no território ucraniano. A grande notícia de ontem para hoje é que os Estados Unidos encaminharam mais 3 mil soldados para fortalecer uma eventual intervenção ou proteção para o leste europeu. E a gente sabe que se houver represálias, quedas de braço mais gigantes, você deve ter, pela dependência do velho continente, do gás natural da Rússia, uma disparada no preço do gás natural que também pode contaminar a commodity do petróleo e de 91 para 100 dólares o caminho não é tão distante. Eu queria te perguntar o quanto que você acha preocupante o que está acontecendo com a cotação do petróleo e essa tendência que alguns analistas sugerem está posta de petróleo a 100 e também de acordo com a tua noção de macroeconomia e de geopolítica, que você, ninguém tem bola de cristal, mas o que, que você espera em termos de Europa? Hoje mesmo eu estava falando com o Buca e com o Beida a respeito, eles pensam parecido. Eles não acreditam que vai haver uma grande catástrofe, acreditam que vai ficar mais no balão de ensaio e no verbo e não efetivamente no tiro. E que, portanto, o petróleo ele vai pouco a pouco se acalmar, assim como o gás natural. Você pensa o quê?
Eu vou na mesma linha deles, tá? Eu acho que assim... o que eu falo, política, né? E não é isso, quando a gente fala de geopolítica, a gente sabe 0,01% do que acontece, né? Então, é muito um jogo, né? Um jogo de ameaça. Assim, na realidade, ninguém quer muito a guerra, né? E, pô, imagina pra uma Rússia, tudo bem que a Rússia tem uma baita força bélica de influência, assim em diante, Mas você causar uma guerra, você comprar uma guerra com o resto do mundo para invadir a Ucrânia, assim, efetivamente ir para as vias de fato, né? Parece que é muito mais uma ferramenta de negociação, né, do que efetivamente algo que deva ser feito. Claro que assim, se peitarem, a gente sabe que o Putin ele faz, mas eu não acredito que eles devem fazer. E quando a gente fala da cotação do petróleo, das commodities de uma forma geral, o que me preocupa normalmente são questões estruturais, né? Então isso, assim como a gente viu em 2020, a guerra do petróleo lá da Arábia Saudita pressionando o preço para baixo, assim em diante, isso não me assustou do ponto de vista para baixo. Esses desequilíbrios no petróleo para cima, por causa de uma expectativa de conflito e coisas do gênero, isso também não me assusta muito, tá? Então, eu estou relativamente tranquilo. O petróleo pode bater 100 dólares? Pode. Mas a questão é, vai persistir em 100 dólares ou em 90 e poucos dólares por quanto tempo, né? Porque se ficar 2 meses, 3 meses, não é nada. Agora, se ficar 3 anos, 4 anos, aí sim, eu não acredito que vai
mas
ficar.
Mas esse teu não é nada, ele vai até que página? Porque se ficar 3 meses, é bem possível que você tenha impacto na precificação da Petrobras. Ou você acha que os caras segurariam?
Ou na precificação do combustível.
Do combustível.
Assim, eles já estão com uma política bem mais flexível, né? Estão demorando mais para fazer os reajustes.
Da boca para fora, falam que, né, não abrem mão da paridade internacional, demora. Mas demoram para repassar.
Mas assim, de qualquer forma, você tem um reajuste para cima, você tem um reajuste para baixo também, né? Como a gente, ele oscila para os dois lados. Então, você tem a inflação uma hora, depois você tem a deflação, né? É algo que não é muito controlável, né, esse preço. Então, assim, não me preocupa tanto. O que me preocupa é ficar o ano inteiro... Na verdade, é subir, né? Porque a grande questão da inflação é aumento de preços, né? Não é preços altos, né? São coisas diferentes. Então, ano passado, a gente já teve o petróleo numa média de 85 por muito tempo com dólar a 5,60, né? Sim. Agora a gente tem com dólar a 5,30 com petróleo a 90, teoricamente o impacto na inflação é quase zero. Se for para baixo é positivo, se for muito para cima é negativo. Mas, assim, não me preocupa muito a questão dos combustíveis hoje. Eu acho que, assim... uma vantagem seria realmente o petróleo jogar a favor da inflação, né? Então seria o petróleo realmente arrefecer, com o dólar arrefecendo, e aí sim a gente veria uma surpresa positiva na inflação, e isso seria positivo para o mercado de uma forma geral.
E ajudaria muito a política monetária a ficar ainda menos rigorosa, né? Muito menos apertada. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui para Ana, DDD48. Ela passa por aqui e pergunta: meninos, o Beida tem dito que 2022 é o ano das commodities. E ele apoia realmente essa tese muito numa China que tem respondido e que tem tido ainda mais vontade de crescimento e aquecimento. Ela pergunta se na nossa carteira existe alguma exposição a commodities e como ela se dá.
Tá, a gente tem uma exposição pequena, relativamente pequena, né? A gente tinha 8% da carteira, virou 7% da carteira em commodities, e ela está no mercado de celulose e alumínio, né? Então, via Klabin e CBA. CBA que, inclusive, foi a segunda maior alta da carteira nesse período, subiu 40 e poucos%.
É que Mobile, né? Quase 50%.
CBA ficou ali 47%.
Ah, 40, foi pertinho assim?
45%. Pô, louco. Foi bem forte também. Por isso que a gente reduziu um pouquinho.
Tá aí, ó, respondendo aqui pra Ana. Obrigado, Ana. Um beijo pra você. Carlos, a gente viu o varejo muito amassado. E a gente sabe que, dentro da tua tese, te ouvindo aqui, nós tínhamos uma posição relevante da carteira assentada em varejo. Em especial nos papéis da Via, que, salvo engano, compunham o equivalente a 6% ou 7% do portfólio geral. A pergunta que eu te faço é: como é que tá essa proporção hoje? E quais novidades você acredita que a gente possa ver no varejo com esse cenário de política monetária e de arrefecimento nos juros, na taxa Selic, sobre o qual a gente já discorreu com base na decisão do Copom?
Perfeito, Léo. Vou separar aqui. A gente tem na carteira, né? A gente tem, agora que me veio na cabeça de uma vez, né? São 4 empresas de varejo, né? Varejos diferentes. Então a gente tem Via, que é varejo do e-commerce, linha branca, né? Esse varejo mais pesado. A gente tem Pets, tem Panvel, que é varejo farmacêutico, e tem Natura, né, que é de cosméticos global. Falando de Via, que chegou a representar já 12% da nossa carteira, já está em 7%. Assim, o que eu espero para esse tipo de varejo, né? O varejo do dia a dia, assim, a parte de e-commerce. É o mesmo racional que eu falei de Amazon, tá? Então, assim, o earnings momentum não tá bom, né? Assim, os resultados não devem vir bons comparado na base comparativa, porque 2020 foi muito forte, né? Então, 2021 a gente viu uma desaceleração, em 2022 com juros altos a gente tende a ver uma desaceleração de crescimento. O cenário competitivo está complexo. Isso não significa que a Via está cara por causa disso, né? A Via continua barata, está com crescimento zero. Mas significa que nos próximos períodos o earnings momentum para a Via não deve ser dos melhores, tá? Os resultados devem vir um pouco comprimidos por conta de tudo que a gente tem vivido. Mas vale uma coisa que pouca gente tá falando e que vale o destaque, e que pode ser um driver positivo, é que esse ano a gente tem Copa do Mundo, né, Léo? E, assim, Copa do Mundo, historicamente, a gente tem uma maior propensão do consumidor a comprar, principalmente questões de televisão, coisas ligadas à Copa do Mundo, e isso pode acabar beneficiando o resultado de via, mas aí só no quarto trimestre desse ano. Então, o cenário ainda está difícil, mas a empresa está muito barata. Então, qualquer surpresinha positiva pode trazer um resultado, pode trazer uma valorização expressiva da cotação da empresa, né? Por isso que eu continuo posicionado, mesmo com o earnings momentum ruim. Tirando ela, aí Pets e Panvel são dois mercados que são bem mais estáveis. A gente está falando de mercado pet, que deve continuar bem.
E a tacada da Pets, comprando aquela empresa dos tapetes higiênicos, pô, baita tacada, né?
Eles estão fazendo assim, a ideia deles é ser um one-stop shop, que a gente fala, de pet,
exatamente,
né? Então, assim,
exatamente.
Eles estão dando muitas tacadas boas. A parte da Z-Dog, né? Eu não tenho esse... Eu não tenho cachorro em casa, né? Então eu tô um pouco por fora do mercado de pet. Mas uma vez eu fui lá ali nos Jardins, passei ali a pé... Num domingo. O que tinha, só tinha coleira da Z-Dog, não tinha nenhuma outra. Eu nunca vi isso. Foi caramba, os caras já dominaram o mercado e a Pets foi lá e comprou, né? Então, assim, Pets deve continuar com um earnings momentum bom, entregando crescimento, comprando empresas e, assim, crescendo e ganhando market share. Então, para Pets continuar positivo. Panvel, crescimento de lojas e farmácia deve continuar positivo. Natura está mais complexo também, assim como Via, não pelos mesmos motivos, mas porque a integração com a Avon não está tão fácil, então eu não vejo muita perspectiva positiva para os resultados esse ano, mas é uma empresa que para mim também está bastante descontada e vale o investimento. Esse é um resumão aí do varejo.
Gostei de ver. Você vê que é meu Faria Limer predileto isso aqui, ó, bicho. Faz férias lá em Miami, vai dar um rolê nos Jardins. Este é Carlos Castro.
E não tira o olho do mercado, né? Fica fazendo conta.
Boa. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Hugo Leonardo, que participou com a gente. Pra Larissa, um beijo também pra Ana. Quem mais passou aqui? O DDD11. Claro, o Mário Rael, também contando história e torcendo pelos nossos 12 mil. O fato é que o nosso último episódio revelava os 10 mil deles pela primeira vez na história do projeto abaixo dos 10 mil. Era 9 mil e cacetada, 9.600, 9.700, 9.500, qualquer coisa. Agora já voltamos para os 11 mil e se a Bolsa continuar respondendo com entrada de fluxo e uma guinada mais racional que cruze macro com micro e a entrega, os fundamentos das empresas, é bem possível que a gente volte a ver pouco a pouco, o patamar dos 12 mil, o patamar dos 13 mil e quem sabe a gente já, em algum momento desse primeiro semestre, reencontra o topo histórico do projeto, que era de praticamente 15 mil reais. Carlos Castrucci, uma honra retomar aqui essa temporada dos 10 mil deles, inaugurar esse novo ciclo. Obrigado e quinta-feira que vem, ajo que ajar, estaremos de volta. Até lá.
É isso, agora estou de volta, estaremos juntos ao longo desse ano aí para acompanhar esse mercado bem de perto e tentar manter todo mundo o mais informado possível. Até semana que vem, um abraço.
Valeu, galera, tamo junto, saúde e juízo. Vem aí pra quem tá na TC Rádio, o Expresso da Tarde, e pra você que está na sua plataforma de podcasts predileta, já aproveita e faz uma maratona aí com os nossos episódios. Valeu, tchau!
Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer.
As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.